O seminário Ajure 70 anos pretende envolver a sociedade no debate sobre a liberdade de expressão na América Latina, considerando a regulação e a regulamentação da mídia. O objetivo é estimular a reflexão com fortalecimento da democracia. O seminário celebra as 7 décadas de existência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Ajures, que tem história marcada pela participação em debates nacionais e na discussão de temas relacionados com o exercício pleno da cidadania. Compõe a nossa mesa de honra o presidente da Ajures, Dr. Eugênio Couto Terra, o presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça, neste ato representando aquela corte, desembargador Túlio de Oliveira Martins, o chefe de gabinete do governador, neste ato representando o governador Tarso Genro, Ricardo Zamora, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Socella, o subprocurador-geral para assuntos jurídicos, representando a Procuradoria-Geral da Justiça, doutor Ivori Coelho Neto, o defensor público-geral do Estado, doutor Nilton Leonel Arneck Maria, o procurador-geral do Estado, doutor Carlos Henrique Kuyper, o diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, doutor Nilton Tavares da Silva, o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, o integrante da Comissão de Comunicação Social e Relações Institucionais do TRT da 4ª Região, desembargador Marcelo Gonçalves de Oliveira, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor João Ricardo dos Santos Costa, e representando a OAB-RS, a doutora Ana Paula Oliveira Ávila. Também prestigiam este evento, representando o Tribunal de Contas do Estado, o auditor público externo Eduardo Marques Borba, o procurador substituto da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Domingos Sávio Dresch da Silveira, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Fábio Vitório Matiello, o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e segundo vice-presidente da CONAMP, Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo, o primeiro vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, a primeira vice-presidente Marta Beatriz Zanke, o presidente em exercício da Associação dos Delegados de Polícia, a presidente delegada Nadire Taliari Faria Zanflor, o vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, João Elpídio de Almeida Neto, o diretor da Escola Superior da Magistratura, desembargador Cláudio Martinevski, o presidente em exercício do Conselho Deliberativo da Ajures, Sérgio Xiscoff Pereira, a diretora do Departamento de Pensionistas da Ajures e da AMB, Eneida Terezinha Barbosa, a vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Lúcia Kopitsky, representando a Associação Rio Grandense de Imprensa, jornalista Mário Rocha, coordenador do curso de Direitos da Unicinos, professor Guilherme Azevedo, coordenador do curso de Jornalismo da Unicinos, Edilberto Bez, secretário Municipal de Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes, secretária adjunto de Políticas das Mulheres, Ana Félix, secretária adjunto da Secretaria de Esportes do Estado, Tânia Antunes, senhores magistrados e pensionistas, senhores da imprensa, senhoras e senhores. E, neste momento, convidamos o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Eugênio Couto Terra, para proceder à saudação de abertura.
Autoridades, componentes da mesa, demais autoridades representantes citadas pelo cerimonial, saúdo a todos e peço vênia e licença a todos para uma saudação muito especial ao meu colega João Ricardo Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que nos honra aqui com a sua presença, a entidade nacional da magistratura brasileira. E, em nome dele, saúdo a todos os presentes, colegas magistrados, senhoras e senhores. Nesse ano de 2014, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul completa 70 anos de existência. Nesta comemoração, queremos trazer uma discussão importante, um tema da atualidade para a comunidade nacional, para o debate político, para fazermos aqui o início de uma grande discussão, não datada por uma disputa política, mas sim no interesse da democracia. E a Jures faz isso num papel histórico que vem cumprindo. Ela nasceu há 70 anos atrás, com um pequeno grupo de juízes que se uniu para prestar mútua assistência e promover a convivência entre seus associados, entre seus magistrados que integram a associação. Ela cresceu, ela prosseguiu e tornou-se grande. E, além de manter sempre o seu papel de solidariedade entre a classe, ativos, inativos e pensionistas, ela passou a exercer um papel maior na sociedade. Começou a participar ativamente, sempre de forma propositiva e respeitosa, no debate do meio social. E hoje, ao fazermos esse seminário, onde vamos tratar sobre regulação de mídias, continuamos a cumprir esse papel. A Jures não se furta de participar do debate. Aceita as críticas, como tivemos e já recebemos em razão da realização desse seminário, pela falta de compreensão de muitos, de que quando se faz a discussão sobre regulação de mídia, se faz, na verdade, a discussão sobre a democratização da comunicação e dos meios de comunicação. É importante trazer esse debate, porque regulação de mídia existe no mundo inteiro. Não é algo, como muitos dizem, que acontece só na América Latina, e especialmente nós, muito próximos da Argentina, a pensar que o grande problema da regulação que existe está presente na Argentina. A Argentina, sem dúvida, é um caso que nos interessa ver de perto, porque é um vizinho, tem condições, tem algumas semelhanças com a nossa condição de vivência por estar na América Latina, mas não é só aqui, na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares a regulação de mídia existe. E ela existe para garantir a democratização dos meios de comunicação. Ela não vem para trazer censura. Não se pode confundir regulação com censura. Talvez alguns, em razão do nosso passado recente, de termos vivido sob uma ditadura, como tantos outros países aqui da América Latina, acabam por confundir a regulação, que nada mais é do que definir um marco legal para que os meios de comunicação garantam a liberdade de expressão e a de imprensa, sendo que essa não está sujeita a qualquer regulamentação por força de determinação constitucional. Mas, olha, os meios de comunicação que são concessão, especialmente falando aqui rádio e televisão, eles precisam de uma regulamentação estatal. Até porque, sem uma regulamentação, a transmissão eletromagnética da comunicação seria impossível pela sobreposição de espaços ocupados, porque há uma limitação em relação a isso. Então, essa regulação ela vem transformar e impor mais democracia aos meios de comunicação como um todo. E é importante se ver que essa regulação ela não pretende censurar, como já disse, ela pretende regular e estabelecer um espaço de maior participação comunitária nos meios de comunicação, dar voz, dar a liberdade de expressão, não restrita a falar sozinho na praça ou para um grupo muito reduzido de pessoas, mas fazer que grupos que hoje estão excluídos de acesso a meios hegemônicos ou de grande porte de comunicação possam também ter a sua oportunidade de manifestar a sua liberdade de expressão, atingindo mais, não só a um pequeno grupo restrito. Importante ressaltar que a regulação também nos permite fazer com que essa democratização introduza um maior desenvolvimento cultural regional, porque ao regularmos como serão os meios de comunicação, ao regularmos a existência ou não de monopólios, ao pensarmos sobre a propriedade cruzada dos meios de comunicação, podemos desenvolver polos culturais, polos de informação regionalizados, estimulando tanto os trabalhadores da área de comunicação como outros trabalhadores na produção cultural, tornando-a menos dependente de grandes centros. É importante se ter bem presente que, às vezes, e aqui a grande oposição que se tem a se falar em regulação dos meios de comunicação é confundir liberdade de expressão com liberdade de empresa. Liberdade de empresa é e garantidamente no mercado capitalista, a liberdade do mercado, a garantia do interesse que a comunicação atenda só aos interesses de mercado, ao lucro, ou também não se submeter aos patrocinadores. Porque o patrocínio é um fator importante nos meios de comunicação. A sobrevivência econômica de uma empresa de comunicação, ela depende de seus patrocinadores, quer sejam privados, quer sejam estatais. A regulação pode estabelecer a forma de como vão ser feitos esses patrocínios, tanto na área estatal como na área privada, garantindo a liberdade de expressão. E, por último, eu queria ressaltar, em relação a essa questão, nessa breve introdução, para depois partirmos para as nossas palestras, que tenho certeza que serão muito importantes, é a questão da laicidade do Estado. O Estado é laico no Brasil, não temos a menor dúvida. E o Estado laico tem que exigir também que haja laicidade nos serviços concedidos. E é uma coisa que temos que começar a pensar, que é a mistura de religião com meio de comunicação. As religiões, as igrejas, elas têm isenções tributárias que são importantes. E aí, até no mercado da livre concorrência, elas têm possibilidade de fazer internalização de dinheiro que nem outra, que empresa de comunicação não vinculada a igrejas nem sempre pode fazer. E isso pode gerar uma concorrência desleal. São pontos que certamente serão tratados pelos nossos panelistas, aos quais desde já agradeço muito pela participação, professor Guilherme Canella, professor Fábio Ladeto, professor Martim Becerra, que vieram aqui de bom grado, concordaram em participar, conseguimos acertar as agendas e vieram participar desse nosso seminário, abrilhantar, trazer suas experiências de conhecimento do processo na América Latina, no mundo, e muito especialmente no painel da tarde com o professor Ladeto, professor Becerra, da Argentina, tendo nós a oportunidade de ter uma visão de como tem sido a aplicação da lei de meios na Argentina, de como tem isso acontecido. E também agradecer muito ao colega Túlio, que aceitou ser um dos debatedores, e ao professor Flávio Porcelo, que também será o nosso debatedor da tarde. E, por fim, antes de terminar, eu não poderia deixar de agradecer a parceria incansável dos meus companheiros de diretoria, Gilberto Schaefer, Jocelane Teixeira, Genesi Campos, Jane Vidal e toda a diretoria, que apoiaram, se empenharam na realização desse seminário. E, sem eles, tenho certeza, sem o apoio, sem a coordenação compartilhada da organização desse evento, não conseguiríamos fazê-lo nesta magnitude, nesta expressão que temos com nossos palestrantes e com um tema tão importante. Gostaria também muito de agradecer à nossa diretora de comunicação, Ruth dos Santos Rossato, parceira de primeira hora na organização do seminário, também a nossa jornalista-chefe, Graziela Duarte, em nome de qual agradeço toda a equipe jornalista que muito se empenhou para que chegássemos a esse tema, para que discutíssemos quais os palestrantes trazer. E também um agradecimento muito especial à jornalista Ana Rita Marini, que não mais trabalha na nossa equipe de jornalista, mas que desde o início muito nos apoiou na prospecção dos nomes, de como fazer a abordagem do tema, de como encaminharmos a divulgação desse tema. E aos nossos funcionários, nosso corpo de funcionários, agradeço a todos pelo empenho. Sem vocês, não teríamos essa infraestrutura aqui. E agradeço aos nossos funcionários, em nome da Fernanda Moura, nossa gerente. Por fim, não posso deixar de mencionar o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que sem ele realmente não teríamos as condições financeiras necessárias para realizar o evento. E o apoio da Escola Superior da Magistratura, parceira também desde a primeira hora, e da Clínica de Direitos Humanos da Uniriter, que também nos apoia. Muito obrigado, espero que o seminário seja muito proveitoso para todos nós.